Noticiário.
Domingo Paulo, cuidado.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de sexta-feira, 2 de agosto de 2024, com os seguintes tópicos. Archer Mangueira, governador do Namibe, doou mais de 4 milhões de kwanzas ao lar O Amanhecer da Esperança, no bairro 5 de Abril, em Moçambique.
Parte do dinheiro da venda dos livros fosse para ajudar as despesas do lar.
Liceu número 58, Velvete Admirábeles, do Namibe, considerada a melhor escola do ensino médio em Angola, no ano letivo 2023-2024.
A escola que se distinguiu é uma escola do Namibe, Velvete Admirábeles.
Deputado da UNITA no Namibe, Sampaio Mukanda, pede que se crie uma comissão de inquérito por parte da Assembleia Nacional para investigação das sementes doadas pelo governo central nas regiões centro e sul da Angola.
Pode-se constituir uma comissão de inquérito da Assembleia Nacional.
Quando Cubango, com 245 áreas minadas, está no topo com mais soldados mudos.
O país ainda registra um total de 1.039 áreas minadas.
Angola, as nefastas consequências do alcoolismo na juventude e no funcionalismo público.
Os jovens automaticamente não têm outra escolha senão se enverdar na questão do alcoolismo.
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, Edita Ismael Pena, produção de Domingos Marques, eu sou o Dino Manuel, transmitindo a partir da cidade de Ondiva, capital da província do Cunene, com apoios do NED e Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O governador do Namibe, Archer Mangueira, entregou esta quinta-feira ao Centro de Acolhimento de Crianças Desamparadas, denominado o Amanhecer da Esperança, situado no bairro 5 de Abril, em Moçambique, 4 milhões e 464 mil kwanzas. O montante é parte da receita da venda da sua recente obra literária intitulada Angola, Geração de Transição. Na ocasião, o governante, que é padrinho do referido lar, explicou as motivações que estiveram na base do seu gesto humanitário e enalteceu o papel daquela instituição que visa garantir um futuro risonho aos petizes até então atirados à sua sorte.
Então decidi que parte do dinheiro da venda dos livros fosse para ajudar as despesas do lar. Anunciei isto no dia em que eu fiz a apresentação do livro aqui no Namibe. Então está a ser feito para que as muitas despesas que ele tem possam agora, digamos, parte delas serem cobertas com este dinheiro, porque eu sei o que ele tem feito, porque ele tem o cuidado de me informar uma e outra vez sobre as ações que têm sido feitas, até com a vossa participação já. Vocês não beneficiam só do que é feito aqui, vocês também participam. E é a melhor forma que existe de integração, de fazer com que vocês possam, de facto, voltar a uma vida normal. É aprender a fazer as coisas.
E o mentor do projeto e responsável do lar, Padre Abel Calanja, já tem definidas as ações onde serão investidas as verbas recebidas do governador Archer Mangueira.
Nós estamos a pensar seriamente numa escola, porque o padre, quando chega à altura das matrículas, tem que mendigar de escola em escola para meter os novos meninos que acabam de chegar. E às vezes não é fácil encontrar vaga para os meninos. E eu disse por que não pensar futuramente numa 6 salas da aula? Então nós temos uma obra aqui vizinha, onde o padre já lançou um alicerce.
A construção de salas de aulas é outra prioridade do padre Abel Calanja.
E a prioridade vai ser mesmo o conhecimento, que não lhes falte o material escolar para estudar. Cadernos, livros, pastas, isto está garantido para os meninos este ano e próximo ano. Outro sim, vamos aplicar também na recuperação deste ambiente onde estamos. Porque quando chove, nós praticamente molhamos aqui dentro, porque o teto está mal. O padre já começou com a alvenaria esta semana e a fazer mudanças, mesmo hoje também já tivemos areia e o padre daqui não para. O senhor governador me deu combustível para o padre arrancarem, não pela primeira, mas com a quinta. E assim nós vamos aplicar para melhorar este ambiente da criança. E eu tenho fé que dentro de 2 meses ou 1 mês, quando o senhor governador cá voltar, não vai reconhecer que é o mesmo ambiente que encontrou. Nós vamos fazer a nossa parte.
Governador do Namib, Yarcher Mangueira, doou mais de 4 milhões de kwanzas ao lar de acolhimento de crianças desamparadas, denominado o Amanhecer da Esperança, situado no bairro 5 de Abril, em Moçâmedes. Receitas provenientes da venda da sua recente obra literária, intitulada Angola, Geração de Transição. A primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, apelou aos professores e à direção do Liceu número 58, Velvete Mirabilis, na passada quarta-feira, 31 de julho, na cidade de Moçâmedes, capital da província do Namibe, para continuar a dar exemplo de excelência no país.
Eu recordo-me que aí há uns anos alguém me dizia que diretor de educação mais qualificado do país era do Namibe. Hoje, o governador e o próprio diretor da educação deram uma informação que exames nacionais feitos este ano, a escola que se distinguiu é uma escola do Namibe. Velvete Mirabilis. Vocês não acreditem como é que fiquei com tanta alegria por saber que esta escola, que assumia a responsabilidade de estar presente, de ter os alunos e a direção da escola sempre presentes no meu coração, é a melhor escola do país. Saio daqui com essa notícia que me alegra muito.
Ana Dias Lourenço, primeira-dama da República de Angola, diz que, por outro lado, a primeira-dama fez saber que esforços junto dos parceiros sociais no âmbito da responsabilidade social continuarão a ser empreendidos.
A todos aqueles que acreditaram que era possível montar os laboratórios e montar as escalas de informática. Demorou, mas está aí. O Ministério da Educação, o Governo da Província do Namibe, a direção da escola e a empresa Huawei. A todos, o meu muito obrigado.
Primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, diante dos parceiros sociais no âmbito da responsabilidade social no Liceu Velvete Mirabilis, no Namibe. Liceu número 58, Velvete Mirabilis, do Namibe, considerada a melhor escola do ensino médio em Angola no ano letivo 2023-2024. Um tema que muito tem se levantado pelos reis do Quando Cubango, Kwanza Sul e do Ambo, que as sementes distribuídas pelo governo central a todas as províncias para a prática da agricultura no centro e sul de Angola. Os agricultores desta vez dizem que as sementes não brotaram, o que vai resultar na fome extrema, e outros dizem que cultivou-se, mas na colheita já não vai ser possível colher de acordo com aquilo que se plantou, e suspeita-se haver má fé por parte dos fornecedores. E aquelas autoridades tradicionais pedem que as entidades afins investiguem este facto. Em entrevista concedida ao Namibe Fala a Verdade, o deputado do ciclo parlamentar da UNITA no Namibe, deputado Sampaio Mukanda, disse que é preciso que se crie uma comissão de inquérito junto da Assembleia Nacional para a devida investigação.
Realmente deve haver essa investigação, mas longe das autoridades governamentais efetuarem esta investigação a nível da Assembleia Nacional, havendo realmente provas tangíveis sobre este problema, pode-se constituir uma comissão de inquérito da Assembleia Nacional junto a essas autoridades para constatar in loco os efeitos desta semente providenciada que não vai surtir efeito, e são tantos dinheiros que o Estado gastou e que na prática não haverá colheita como desejado.
Sampa Baio Mukanda fez saber ainda que os gados vindos do Chad, a região sul, não foi beneficiada.
Vimos também que o Ministério da Agricultura, há um tempo a esta parte, adquiriu muitos bois, o gado que veio do Chad. E acontece que a região sul não se beneficiou. Se formos a ver a nível da Angola, o sul de Angola é onde mais tem essa cultura da criação do gado. Como é que milhares de cabeças de gado que vieram do Chad beneficiaram o norte sem beneficiar o sul da Angola, onde a população tem a cultura da criação do gado? E sabemos que uma boa parte desse gado está a morrer porque não conseguiu se adaptar ao clima ou porque as pessoas que receberam o gado não têm cultura da criação do mesmo, não têm como cuidar. Essa galera está a cuidar o gado como se estivesse a cuidar um animal qualquer, porque há uma certa atenção que se deve dar na criação do gado.
Deputado do ciclo parlamentar da UNITA no Namibe, Sampaio Mukanda, e o ponto de vista da situação social da região centro e sul de Angola. Deputado da UNITA no Namibe, Sampaio Mukanda, pede que se crie uma comissão de inquérito por parte da Assembleia Nacional para investigação das sementes doadas pelo governo central nas regiões centro e sul de Angola. O diretor-geral da Agência Nacional de Ação contra Minas, Brigadeiro Leonardo Severino Sapalo, disse em Menongue, na província de Quandocubango, que Angola precisa de 238 milhões de dólares norte-americanos para tornar-se livre de minas, 1.039 áreas correspondente a 70 milhões de metros quadrados, ainda com esses engenhos explosivos. O Quandocubango está no topo com mais soldados mudos, com um campo de minas com 245 áreas.
As minas e outros engenhos explosivos continuam a causar dor e morte no seio das nossas comunidades. O país ainda registra um total de 1.039 áreas minadas conhecidas, com cerca de 70 milhões de metros quadrados, com um custo estimado em 238 milhões de dólares norte-americanos.
Angola precisa de 238 milhões de dólares norte-americanos para tornar-se livres de minas, 1.039 áreas correspondentes a 70 milhões de metros quadrados contém engenhos explosivos. Em Angola, as nefastas consequências do alcoolismo na juventude e no funcionalismo público. Esta é uma matéria da Voz da América, através do seu correspondente em Luanda, jornalista Venâncio Rodrigues.
Os profissionais da saúde e da educação, bem como os efetivos das Forças de Defesa e Segurança, lideram as estatísticas do consumo excessivo do álcool em Angola, segundo um estudo do Instituto Nacional de Luta contra a Droga, retomado esta semana pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto de Souza. Para os analistas ouvidos pela Voz da América, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas no país tem um impacto negativo na economia e constitui um atentado à saúde e à vida e à segurança dos cidadãos angolanos. Segundo o estudo, jovens de 20 e 24 anos de idade figuram entre a franja da população onde o consumo excessivo do álcool é acentuado. O analista social André Augusto atribui o uso excessivo do álcool nos setores descritos à ocorrência de mortes por armas de fogo envolvendo efetivo das Forças Armadas e da Polícia, às mortes por administração inadequada da medicação aos doentes nos hospitais e ao roubo de medicamentos e outros meios que deviam servir o público.
Porque ele quer beber, não tem dinheiro, o salário não chega até o fim do mês, então ele é obrigado a desviar medicamento para beber, para ter bebida, para ter a vida, para continuar a sustentar o vício. Este é o elemento. Temos estado a assistir casos de fazer a medicação errada ao doente. Não contribui para a máquina administrativa, não contribui para a economia do país, na medida em que o dinheiro que recebe como salário não consegue fazer o reinvestimento para permitir que crie emprego, outros postos de trabalho, para que terceiros possam trabalhar e ganhar dinheiro capaz de poderem pagar os impostos ao Estado e sustentar a máquina administrativa. Os jovens automaticamente não têm outra escolha senão, portanto, se enverdar na questão do alcoolismo para evitar o estresse. Estão a obrigar a que os jovens se inclinem cada vez mais no alcoolismo e na prostituição. Torna-se numa insegurança total. Por isso é que volta e meia, Estamos a ver, por exemplo, muitos policiais a matarem mulher, a matarem filho e a disparar contra os cidadãos na rua. Muitas das vezes, aquilo tem sido a força do álcool ou de qualquer substância que tem estado a usar. Para todos os efeitos, eu acho que é necessário que haja, da parte das autoridades competentes, alguma regulamentação sobre formas como se pode usar, portanto, as bebidas alcoólicas. Ao invés de vermos livrarias próximas das universidades, dos institutos superiores, estamos a ver hospedarias e janelas abertas que vendem um álcool.
Por sua vez, Lídio Manuel, jornalista e analista político e social, entende que, como fenómeno social, a solução do alcoolismo em Angola deve ter natureza igualmente social.
De desespero das pessoas, não é? Não conseguem vislumbrar um futuro melhor, alguns dos quais mergulham, portanto, as suas frustrações no álcool. Nós temos uma juventude, de certo modo, também já começa a tomar contacto com o álcool muito cedo. Naturalmente, isso tudo concorre para com que as pessoas, portanto, consigam ter facilidade ou fácil acesso às bebidas alcoólicas. As consequências são várias, sobretudo do ponto de vista físico, não é? Sobretudo para a saúde. Isto implica dizer que maiores investimentos em termos de medicina curativa. E depois também tem outro impacto, sobretudo, na produtividade das pessoas, não é? E isso, naturalmente, causa consequências, por exemplo, no desenvolvimento económico e social de um determinado país. Normalmente, o álcool anda sempre associado aos crimes, tanto de violência doméstica, como, por exemplo, da criminalidade, aquela mais comum que nós conhecemos.
O Parlamento angolano aprovou esta semana, na generalidade, a proposta de lei sobre o regime especial de distribuição e consumo de bebidas alcoólicas, que visa impor restrições à venda e ao consumo no país, em particular a menores de 18 anos. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Acabamos de apresentar o noticiário de fato.
Verdade doida, mas liberta. Estamos juntos. Noticiário Namib fala a verdade, imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namib fala a verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namib fala a verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namib fala a verdade.
When you know well, baby, about to throw it back at the hotel tonight. Oh yeah. I took a bitch to the hotel room, think it was about 2:30 or something. Get up in the morning, I put on my shoes. I gotta make moves and I can't be cuffed. These days, fuck around the whole might op your ass. So take a picture then rob your ass. She don't wanna hit the hotel with me, I don't call her back. I just hit it and I call a cab. Leave your inhibitions, shorty, only for the night. Don't listen what they say about me, they just telling lies. If she give me permission, shorty, coming back to mine. Make use of our time. So come back to the hotel. Why you acting all that when you know well, baby, about to throw it back at the hotel tonight. Oh yeah. So come back to the hotel. Why you acting all that when you know well, baby, about to throw it back at the hotel tonight. Oh yeah.
É porque tenho a lua à nossa espera. Tens vertigens, não olhas para baixo. Se não me leva, eu não quero. Não és casa, mas és a
ela
viagem.
Ela com o meu corpo, ou zimbo. Vais fazer todo o percurso. Don't say, don't get down. Me abuso, eu tô slang. Eu manipulo a água da tua pussy, Poseidon. Ela era sentinela do beco dobrado. E desde o beco que tá na beco dobrado, eu sou mais adepto de ficar na tua beco. Position, lamba fora até ficas com a beco dobrada.
A gente ama, não time love.
O problema não é timing, é time love. Ela diz-me todas, tamo na town love. Mas o peito não faz down love, dama love.
We could do whatever you want. We just fucking, just friends. Girl, all you need to do is know that.
Deixa o mundo falar de nós. And we fight and we cry. Depois da discussão, you
come back to the hotel. Why you acting all
that when you know well, baby, about to throw it back at the hotel tonight. Oh yeah. So come back to the hotel while you acting all that when you know well, baby, about to throw it back at the hotel tonight. Oh yeah.
Rádio Namibe, fala a verdade.